Bom dia, sejam bem-vindos à teleconferência da Wilson Sons, referentes aos resultados do terceiro trimestre de 2014. Hoje conosco temos o Sr. Eduardo Valença, Relações com Investidores e Projetos em Finanças, o Sr. Sérgio Fischer, COO do Sistema Portuário, e o Sr. Arnaldo Camussi, COO do Sistema Marítimo. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. E, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para analistas do setor, quando mais instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de alguma assistência durante a conferência, por favor, solicite ajuda de um operador digitando asterisco zero. O áudio e os slides desta teleconferência estão sendo apresentados simultaneamente na internet, no endereço www.wilsonsons.com.br/ri. Neste endereço é encontrada a respectiva apresentação para download. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Wilson Sons, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Wilson Sons e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Eduardo Valença, Relações com Investidores e Projetos em Finanças, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Eduardo, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Obrigado por participarem de mais uma teleconferência do grupo Wilson Sons. Eu estou aqui ao lado do Baião, do Fischer e do Arnaldo para comentar os resultados referentes ao terceiro trimestre de 2014. Nós começaremos essa apresentação pelo slide número 4, aonde daremos um breve resumo dos nossos resultados consolidados. A Wilson Sons registrou receita líquida de US$ 177,2 milhões, em crescimento de 5% frente ao mesmo período de 2013. Basicamente, em função da maior movimentação de contêineres, com uma melhor relação de cheios e vazios, aumento do número de manobras, combinado com o melhor mix de preços praticados no atendimento a navios com maiores deadweights em rebocagem, e evolução das atividades de construção naval no estaleiro Guarujá. A queda no faturamento do negócio de logística é resultado da descontinuação de determinadas operações dedicadas. O EBITDA, de US$ 52,4 milhões no terceiro trimestre de 2014, um recorde para o período, foi alavancado pelo incremento da receita que eu acabei de mencionar e pela redução de custos. O lucro líquido da companhia, no entanto, ele foi fortemente afetado pela oscilação cambial no trimestre, como vocês podem observar nesse step chart no canto inferior esquerdo do slide, gerando três efeitos cambiais no nosso balanço patrimonial. O primeiro efeito é a função das perdas cambiais no montante de US$ 17,6 milhões, como reflexo da conversão dos ativos monetários líquidos, como, por exemplo, o caixa e os equivalentes de caixa, que são preponderantemente denominados em reais, para o dólar. O segundo foi um impacto negativo de US$ 16,4 milhões no imposto de renda diferido, em função dos ativos imobilizados da companhia serem deduzidos e depreciados pelo real, enquanto a moeda funcional da companhia é o dólar norte-americano. Quando o real deprecia, a dedução fiscal para fins da tributação brasileira continua a mesma, mas é reduzida quando convertida para um dólar norte-americano. Esta redução é contabilizada, após a aplicação da alíquota de 34% para determinar o imposto de renda diferido. E, por fim, o terceiro, são os impactos nos investimentos e na dívida de US$ 7,2 milhões. Os investimentos nesse trimestre, totalizaram US$ 29,7 milhões. Então, em sua maioria, são referentes à construção de rebocadores, em conjunto com a expansão da Brás-Cocajú e das obras civis remanescentes do Tecon Salvador. Mudando para o slide número 5, nós apresentamos aqui os destaques da receita líquida e EBITDA por negócio. Houve uma evolução dos indicadores financeiros dos TECONs, graças ao maior número de contêineres movimentados em ambos os terminais, principalmente de contêineres cheios. A queda na receita e EBITDA das bases de apoio à indústria óleo e gás se devem ao término de atividade de exploração de duas operações na Bahia. A margem EBITDA, no entanto, apresentou uma significativa melhora em função do melhor mix e de ações de otimizações de custo. A redução dos indicadores financeiros em logística se dá em função do término de 4 operações dedicadas nos últimos 12 meses. Além disso, o nosso armazém alfandegado em Santo André vem enfrentando desafios com o aumento da competitividade no estado de São Paulo, em função do incremento da capacidade de armazenagem, seja nos terminais portuários, seja nos aeroportos da região. Vale ressaltar que o negócio tem concentrado os esforços na oferta de terminais alfandegados e centros logísticos. E, com isso, a representatividade das operações dedicadas no total das receitas do segmento foi reduzida para 44% nesse trimestre. Rebocagem, mais uma vez, teve seus resultados impulsionados pelo maior número de manobras portuárias e o aumento do deadweight dos navios atendidos. A receita dos estaleiros aumentou, embora o EBITDA tenha sido menor, dados as menores margens em função de diferentes etapas de construção e dos tipos de embarcação. A sólida evolução da receita trimestral no negócio de embarcações offshore é reflexo da maior frota operacional, que contribuiu para um aumento de 27% nos dias de operação e no incremento do daily rate. Agora eu gostaria de passar a palavra ao Fischer, que fará uma atualização de seus negócios. Por favor, Fischer.
Obrigado, Eduardo. Eu vou começar minha apresentação pelo slide número 7. Nele, nós detalhamos o ambiente competitivo dos terminais de contêineres do Brasil, do Uruguai e Argentina. O terminal de contêineres do Grande está situado no meio das zonas de influência que começa em Buenos Aires, enfim, e chega até o estado do Paraná, ao norte. O terminal de contêineres de Salvador, além do estado da Bahia, tem de carga do estado de Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Goiás, Tocantins, norte de Minas Gerais e Espírito Santo. Indo para o slide 8, podemos observar que dentro das zonas de influência dos TECONs Rio Grande e Salvador, o crescimento médio da movimentação de contêineres ficou na casa dos 5% e 6% ao ano durante os últimos 7 anos. Esse crescimento é o reflexo do desenvolvimento das indústrias locais, em conjunto com a nova capacidade instalada nas regiões, seja através das expansões em terminais já existentes, seja também através do início de novas operações portuárias, como, por exemplo, o início da atividade do TECOM Itapuá, no sul do Brasil. Este incremento da capacidade em ambas as regiões ajuda a entender por que nossos TECOMs tiveram um crescimento abaixo da média local, uma vez que afetaram basicamente nossos volumes de menor valor agregado, como contêineres vazios de transbordo, e que não necessariamente refletem o crescimento da indústria local e da demanda das regiões de influência. Por esse motivo, gostaria de aprofundar neste assunto no slide número 9. Aqui podemos observar que o crescimento de volumes cheios de exportação, importação e cabotagem cresceram na faixa de 4% ao ano no mesmo período de 7 anos. Vale destacar que parte desse crescimento vem da produção nos estados e regiões onde os terminais estão localizados. Mas outra parte é oriunda da cabotagem, onde o produto pode ter origem e destino em praticamente qualquer lugar do Brasil. A cabotagem, além de ter um custo mais baixo, dependendo da distância, retira o tráfego das estradas. É uma forma mais segura de transporte e de modo que acredito que vai continuar a ser uma importante oportunidade. Agora, no slide 10, nós podemos ver mais uma oportunidade real no mercado de terminais de contêineres. Contêineres são uma alternativa atraente para movimentar determinados produtos que historicamente são manuseados via granel. Dois dos maiores exemplos que tivemos na containerização de cargas são o arroz, no TECOM Rio Grande, e a celulose, no TECOM Salvador, que hoje já representa 8% e 11% da movimentação de contêineres cheios dos referidos terminais, respectivamente. Os terminais constantemente procuram produtores que para testar alternativas e verificar se eles podem se beneficiar da eficiência, padronização e segurança dos contêineres como modo de transporte. A imagem do pó de pedra, que é usado para cerâmica, pó de talco e plástico, é apenas um exemplo. Agora vou passar a palavra para Arnaldo Calbucci.
Obrigado, Fischer. Eu vou começar pelo negócio de rebocagem. Começando pelo slide 11, nós demonstramos a imagem do primeiro navio atracado por nós no Porto de Açu. O desenvolvimento de novas infraestruturas portuárias, somadas com a expansão de operações existentes, criam uma oportunidade única para a evolução dos indicadores do negócio. No slide 12, detalhamos nosso posicionamento em relação à concorrência, onde podemos observar que nossa frota é a mais abrangente, nós atendemos 26 portos, diversificada, com operações de norte a sul de Brasil, potente, com maior bola voo médio e com idade média de 11 anos. Indo adiante, podemos dizer que com esse perfil de frota, nós entendemos como os indicadores operacionais vêm crescendo nos últimos meses, com destaque para o início das operações em portos do Pará ao longo do terceiro trimestre de 2014, com suas respectivas imagens apresentadas no slide 13. Também, uma das tendências acentuadas no transporte marítimo tem sido o contínuo aumento das dimensões dos navios, ou como nós chamamos, o deadweight. Este movimento aumenta a demanda por rebocadores maiores, o que naturalmente favorece os operadores de rebocagem com as frotas mais potentes. No slide 14, nós apresentamos a evolução da frota da Wilson Sons Ultratug Offshore. A Joint Venture está operando atualmente 19 navios próprios e tem contratados para a construção de mais 5 PSVs. 3 em um estaleiro internacional e mais 2 PSVs no estaleiro da Wilson Sons em Guarujá. Até o final de 2016, teremos uma frota de 24 embarcações de apoio em atividade, garantindo tirar proveito da demanda da indústria de óleo e gás e, consequentemente, contribuindo para o desenvolvimento deste negócio. Na página 15, nós apresentamos uma imagem recente do navio Fulcro Aquarius, que está em fase de conclusão. Dado o valor de mais de US$ 80 milhões para a construção dessa embarcação, podemos considerá-la um marco para nosso estaleiro, face à sua complexidade e por ser o primeiro FOVSV construído no Brasil. Em relação ao mercado de estaleiros no Brasil, o slide 16 detalha alguns dos principais operadores. Embora esses estaleiros possam produzir embarcações para outros mercados, a maior demanda provém da licitação de construção de embarcações de apoio marítimo, comumente chamado de PRORefan, o Programa de Renovação da Frota de Apoio Marítimo. Nesse segmento, nosso market share na construção de embarcações de apoio marítimo vem mantendo-se estável em torno de 14% desde o início do programa. Uma das vantagens aqui é a nossa consistência da entrega. Nossa carteira de pedidos, incluindo navios com opção de construção, é reflexo dessa vantagem e está baseada em uma longa história de entregas internas e para terceiros. Gostaria de voltar a palavra ao Eduardo, que dará prosseguimento à apresentação.
Obrigado. Indo agora para o slide 18, vocês podem ver o status das nossas obras civis da Brascocaju, com a construção do cais em pleno vapor. Em paralelo, os serviços de dragagem já foram licenciados e contratados e serão o foco deste projeto, que será finalizado durante 2015. Nós recebemos aqui muitas perguntas de possíveis projetos de outros operadores em várias regiões do Brasil, e vale destacar que, além da vantajosa localização entre as bacias de Campos e Santos e da proximidade de fornecedores e clientes no município do Rio de Janeiro, nós temos também a distinta e notável vantagem de sermos um dos maiores operadores privados deste tipo de negócio no Brasil. Então, finalmente, passando para o slide 19, eu gostaria de apresentar aqui rapidamente os retornos sobre o capital empregado em nossos negócios no ano de 2013. Isso pode ajudar na análise de nossos investimentos e fornecer um melhor entendimento sobre o seu comportamento. Com o tempo e com a maior utilização dos ativos, o retorno sobre o capital empregado ele tende a aumentar. Desta maneira, acho que vale destacar que novos investimentos tendem a ter retorno menores do que investimentos mais maduros, mesmo que esses sejam possivelmente melhores negócios. Nós geralmente balizamos a aprovação de projetos com base numa TIR mínima de 15%. E nesse slide, a gente utiliza o retorno sobre capital empregado apenas para ajudar a entender como estamos administrando a companhia e dar uma pincelada dos seus respectivos retornos em 2013. De forma proposital e estratégica, a gente optou por não fornecer essa informação tão aberta, sendo possível nesse gráfico apenas identificar o retorno consolidado do grupo, que em 2013 foi de 14%. Nesse momento, eu gostaria de convidá-los para a parte de perguntas e respostas do call de hoje.
Obrigada. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Nossa primeira pergunta vem do Sr. Roberto Otero, do Bank of America.
Yeah. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo call. Eu tenho, na verdade, três perguntas. A primeira é sobre a rentabilidade na rebocagem. Nesse trimestre veio bastante forte a sua margem EBITDA, mesmo se a gente desconsidera o efeito do crédito fiscal. Dado que a razão aqui não foi efeito de manobra especial, vocês atribuem essa expansão de margem principalmente ao efeito do câmbio? E dado que o real continua depreciando, esse seria um patamar de margem que vocês hoje considerem sustentável num cenário atual de câmbio? Obrigado.
Arnaldo falando, realmente a apreciação do dólar tem um efeito positivo na rebocagem. Se essa tendência da taxa de câmbio se mantiver, a gente deve esperar margens desse nível, tá?
Roberto, eu vou falando, com certeza ajuda a margem, esse real mais fraco, o dólar mais forte, mas sempre tem aí o mix do tamanho dos navios, o percentual de operação especial que pode influenciar na margem média da rebocagem. Só para te falar que não é a única variável aí, o tema do câmbio. Mas com certeza um dólar mais forte ajuda na margem do rebocador.
Tá bom, maravilha. A segunda pergunta é sobre a margem EBITDA nos portos. A gente também viu uma expansão aí ano contra ano bastante forte, um resultado bastante bom. E aí, no release, vocês explicam isso dentre outras razões pela redução de impostos na folha de pagamento. Eu queria saber se vocês vão dar mais detalhes sobre essa redução de imposto e como isso deve se comportar daqui para frente.
Oi, o Roberto, é o Eduardo falando. Essa foi uma redução na folha de pagamento, onde a gente deixou de pagar 20% do INSS em alguns segmentos, dentre eles o negócio de terminais, né, para pagar 1% do faturamento bruto. Né, isso gerou um benefício para determinadas atividades, dentre elas, mais uma vez, atividades de terminais de container. Existe uma votação hoje no Senado para tornar esse benefício definitivo, né? Mas, de qualquer forma, em 2015 ele continuará. Tá?
Além do business de portos, em quais outras linhas de negócio vocês tiveram esse benefício?
Isso foi para as atividades de rebocador, de offshore, estaleiro, foi bastante abrangente. Por nossa sorte, pegou vários segmentos da Wilson.
Tá bom, maravilha. E a última pergunta, enfim, dada toda essa situação na Petrobras, eu queria saber de vocês se isso de alguma forma já afetou o fluxo de recebimento com a empresa, enfim, o que vocês estão enxergando dessa situação e se de alguma forma já afetou vocês. Muito obrigado.
No nosso fluxo de recebimentos, pagamentos da Petrobras para a gente, não tem sinal nenhum, pelo contrário, continuam pagando em dia pela prestação dos nossos serviços à Petrobras. Não tem nenhum exemplo, até o momento, de nenhum atraso por conta de qualquer coisa que esteja acontecendo com a Petrobras, galera.
Tá bom. Maravilha, pessoal. Muito obrigado e parabéns pelo resultado.
Obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Rodrigo Olivares, do Votorantim Corretora.
Olá, bom dia, senhores. Na verdade, é o Sami que está falando. Eu queria entender um pouco a estratégia de vocês para o terminal de oil and gas, Brasco, etc. Como é que está indo a evolução das obras? E a gente viu que acho que teve perda de serviços ali, mas já tinha acontecido no segundo trimestre. Como é que vocês estão olhando esse segmento aí no ano de 2015? Obrigado.
Oi, Sami, chegou mal aqui, a gente não conseguiu entender. Eu sei que é sobre abraço. Você podia falar um pouquinho mais alto, a gente não entendeu muito bem a pergunta?
Ah, desculpa, não. Eu queria entender a perspectiva de vocês para a Brasco, especificamente, aí, olhando para o curto prazo, para 2015.
Olha, nós estamos, devemos estar terminando a obra de expansão lá da Brasco Caju, até mais ou menos no final do primeiro semestre. Estamos participando de estações que a Petrobras está fazendo para a Baía de Guanabara. Então, as possibilidades para 2015 estão focadas na Petrobras, basicamente.
Ok, obrigado.
Lembramos que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Caso haja alguma pergunta, basta digitar asterisco 1. Nossa próxima pergunta vem do senhor Lucas Brandler, do GF, Gestão de Recursos.
Oi, bom dia a todos. Obrigado pelo call. Eu tenho duas perguntas, na verdade. A primeira delas, quando a gente fala em relação aos riscos de Petrobras, até o Arnaldo comentou que, pelo menos até agora, a Petrobras não teve nenhum problema em fazer o pagamento dos serviços contratados. Olhando à frente, vocês enxergam algum risco disso acontecer? Vocês têm alguma contingência ou alguma providência em relação a esse risco que existe hoje no mercado? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta em relação a terminais de contêineres, como bem mostrado no slide 8, que boa parte do crescimento baixo em CAGR dos terminais, da movimentação do Wilson Sons, ocorreu em virtude de novas ofertas de movimentação, principalmente nessa região de influência que está o Porto de Rio Grande. Como é que vocês enxergam esse cenário daqui para frente? Essa oferta de portos, de terminais, ela deve prosseguir aumentando ou a gente está entrando num processo de estabilização de oferta onde as capacidades vão começar a ser mais ocupadas nos portos existentes? Obrigado.
Oi, Lucas. É o Baião. Vou te responder a primeira pergunta. Eu afirmei que não teve nenhum atraso, nenhum pagamento, e espero que não tenha vindo da Petrobras. E até te falo um pouco mais por que a gente pensa e acredita nisso. Se a gente, por acaso, presta um serviço para a Petrobras, que é o de apoio à produção de petróleo, que é um serviço importante para o core business da Petrobras, que é produção de petróleo. Ou seja, no extremo, se a Petrobras parar aqueles fornecedores que apoiam a produção de petróleo, ela pode estar colocando em risco a sua própria produção de petróleo. É diferente de a construção de uma refinaria, que ela pode atrasar e o que vai acontecer o atraso na entrega e no funcionamento, no início do funcionamento dessa refinaria. Atrasar a indústria que apoia a produção de petróleo, ela coloca em risco o atraso ou até mesmo a parada da produção de petróleo. Então, eu realmente não acredito que isso venha a acontecer. A gente presta um serviço que é essencial para a produção de petróleo. Eu vou passar para o Fischer, ele vai te falar um pouquinho das capacidades ou possíveis capacidades que a gente não acredita que vai continuar tendo nessa região sul do Brasil, mas ela aumentou, como o Fischer mostrou nos slides da apresentação, mostrou um aumento recente, mas ele vai te dar mais detalhes sobre isso.
Eu acredito que o mercado vai continuar crescendo, acredito que o Rio Grande continuará sendo muito competitivo com a questão dos transbordos das cargas argentinas, da Patagônia. Então, eu entendo que o mercado continuará crescendo.
Mas a gente não vê e não está em nenhum radar nosso um novo terminal de container naquela região vindo agora. Ou seja, qualquer um que começasse hoje vai levar uns 5 anos para desenvolver um greenfield. Como a gente não está vendo nenhum hoje, a gente está te falando que esse aumento de capacidade não vai acontecer nos próximos 5.
Ok. Obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Juliano Navarro, do Citibank.
Bom dia, pessoal. Eu tenho uma pergunta específica para o Fischer em relação ao terminal de Salvador. Eu queria entender assim, quais são as cargas hoje de exportação que são cativas, ou seja, elas não têm influência de safra, que não têm sazonalidade, né? E quanto que elas representam do volume total. E também que você falasse um pouco sobre os serviços de cabotagem atuais, né? Acho que foi um segmento que cresceu significativamente em 2014, e eu queria entender os contratos, as condições desses contratos que foram fechados e se existe uma sustentabilidade disso ao longo de 2015.
Não, em termos de cargas, as cargas que estão muito próximas a gente, principalmente no polo petroquímico, aí estão falando de produtos químicos, toda a parte metalúrgica, toda a parte de celulose, isso são cargas relativamente cativas, nossa, pela proximidade de tão do Porto Salvador. Né? A outra pergunta foi na parte de cabotagem. Nós atuamos comercialmente muito forte nessa área. Inclusive, hoje nós temos até filial em Manaus para incentivar o uso da cabotagem para Salvador. Isso é uma área que a gente tem total confiança que vai ter um incremento bastante importante.
Juliano, só acrescentando, as três cargas que o Fischer mencionou são os produtos químicos do polo, produtos metalúrgicos em geral e a celulose. Essas três representam mais de 60% do total de carga na exportação. São cargas, como o Fischer falou, que dificilmente saem do Tecon Salvador pela proximidade das plantas ao terminal.
O que daria para trabalhar ao longo de 2015 em relação a novas cargas na Interlândia de Salvador, Bahia, que vocês hoje não operam, que poderiam elevar aí a utilização da capacidade do terminal?
Uma carga bastante importante é o algodão. Nós estamos trabalhando muito forte, porque hoje essa carga, por incrível que pareça, ela está no noroeste da Bahia, ela sai por Santos, pela quantidade de serviços para a Ásia que Santos tem, que nós não temos. Então, nós estamos trabalhando muito forte para levar serviço direto da Ásia e trazer essa carga toda de algodão para Salvador, que do ponto de vista de logística de terra, seria um lugar mais barato para ser exportado.
Obrigado. Eu tenho uma segunda pergunta, talvez para o Arnaldo, sobre rebocagem. O segmento teve um acréscimo aí de praticamente 8,5% no volume de manobras de janeiro a outubro, né, desse ano, né, no contra-ano. Um crescimento forte, eu queria entender a expectativa para o ano que vem, né, em relação ao volume, do lado da demanda, claro, se houve esse ano algum efeito pontual, que eventualmente não possa não se repetir no ano que vem, como, por exemplo, esses serviços no Pará para embarcações da Vale, da Petrobras, ou se é um ritmo sustentável, se a gente pode até ver 2015 crescendo aí de novo, perto aí de dois dígitos, enfim. Queria que você explorasse um pouco esse lado da demanda de rebocagem.
É, não, o crescimento ocorreu, obviamente, tem a ver com o Pará, mas o Pará é muito recente. O Pará é uma coisa que surgiu no terceiro trimestre desse ano, né? Então, nós crescemos no Porto de São Sebastião, tá? Esse foi um porto que a gente cresceu muito. A gente tinha 50% da operação no Porto de São Sebastião, no terminal da Petrobras, e hoje em dia a gente tem 100%. Vamos dizer, um realinhamento da concorrência, né? Nós conseguimos ser um pouco mais eficientes, tá? E ganhar um pouco de market share ao longo deste ano. Óbvio que a gente vai procurar manter esse trend, mas a gente tem um competidor que está ficando mais forte, que é a nova empresa aí, Sam Smith, que é a junção da Smith com a Teg Brasil, vai ser um player com bastante capacidade. Então, a gente espera mais uma estabilização do mercado do que uma perspectiva da gente crescer em termos de market share. Imaginando.
Ronaldo, hoje, qual é o principal driver para a rebocagem em relação à característica do navio? É mais a parte de navio de container, petroleiro, graneleiro? Qual que tem que olhar mais, onde você enxerga mais crescimento de demanda?
A demanda é bem dividida entre liner, tramp e a parte de petroleiros, né? A gente tem que estar atento a todos os segmentos, tá? Cada um tem sua característica específica, né? A rebocagem, no fim, ela cresce muito ligada ao país, ao PIB, né, e a corrente de comércio. E a gente tem que ficar atento a novas perspectivas, como a Sul, que ainda é muito incipiente, é pequeno, mas se a gente tiver a conclusão de Abreu e Lima, então não dá para focar num segmento só, a gente tem que estar atento a todos, tá? Eles são bastante equilibrados.
Juliano, uma característica do navio que é um grave importante para a margem do rebocador é o tamanho do navio. O que a gente pode falar com relação à característica do navio é que quanto maior o navio, melhor para a margem do rebocador.
É isso, principalmente porque a gente se preparou para isso com rebocadores mais potentes. Então, a gente acaba operando com um menor número de rebocadores mais potentes, mesmo num navio de dimensões maiores.
Tá ótimo. Obrigado, pessoal.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Leandro Fontanese, do Bradesco.
Bom dia. Vocês poderiam falar um pouco da geração de caixa da empresa, agora que vocês terminaram o ciclo de investimentos de expansão, e se a gente poderia esperar mais dividendos por conta disso? Obrigado.
Leandro, se o Eduardo quiser acrescentar um pouco mais do que eu vou falar, depois eu passo a palavra para ele, mas com relação a dividendos, a gente anunciou há pouco tempo a nossa nova política de dividendos, cujo objetivo é distribuir no mínimo 50% do lucro líquido da companhia. Então, essa é uma política que está valendo, esse é o nosso objetivo. A gente não tem grandes novidades para falar. Além disso, a gente passou por um ciclo de investimento alto e acha que agora está no momento aí de geração maior de caixa, e, portanto, essa política veio como consequência desse novo ciclo que a gente agora se encontra. Quer falar alguma coisa?
Em relação à CAPEX, que você perguntou também, o CAPEX que a gente projeta para os próximos anos, obviamente excluindo possíveis expansões em Salvador ou até mesmo em Rio Grande, é um CAPEX próximo aí entre 100 e 120 milhões de dólares, excluindo o negócio de embarcação offshore, né, que hoje não é mais consolidado. Esse é o CAPEX que a gente projeta aí para os próximos anos.
Entendi. Teria algum outro business assim que vocês olham que poderia ser uma opção ou uma eventual aquisição, ou não, isso está descartado?
No momento, a gente não está fazendo nenhuma análise mais profunda de aquisição, não, Leandro. De novo, a gente fez uma expansão de capacidade em praticamente todos os business e a gente está bem focado agora no preenchimento dessa capacidade que esse ciclo de investimento gerou nos últimos anos.
Maravilha, obrigado.
De nada.
Temos uma pergunta de webcast. Ela vem do Sr. Rodrigo Glatt, do GTI Administração de Recursos. Bom dia. Gostaria de saber se as operações de rebocadores do Porto do Açu, MMX, já se iniciaram e qual incremento esperado para os business de rebocagem. Obrigado.
Nós operamos dois navios no Açu recentemente, então as operações se iniciaram. Mas, obviamente, que como é um startup, a gente não espera ter um crescimento grande em volume nos próximos meses. Provavelmente, o terminal, principalmente na parte de minério de ferro, vai entrar em regime mais no segundo semestre do ano que vem. Então, a gente espera crescimentos maiores somente em 2016, tá?
Temos outra pergunta de webcast. Ela vem do Sr. Giovanni, do Invest Capital. Qual é a causa do aumento de gastos com matérias-primas no estaleiro? Grato.
Giovanni, é Arnaldo que está falando. A gente, esse aumento é devido ao momento que ocorre em cada uma das construções, o momento do cronograma de construção de cada uma das embarcações. Então, tem momentos em que você tem mais material aplicado e também do volume de trabalho que o estaleiro está agora, no momento, está subindo. Tá? É por isso que ocorreu o crescimento.
Nossa próxima pergunta vem do Sr. Juliano Navarro, do Citibank.
Uma pergunta para o Baião. Você poderia dar uma atualização sobre o projeto de expansão do terminal de Salvador e vis-à-vis a extensão da concessão e um possível acordo aí com o poder concedente de agregar aquela área subjacente ao terminal?
Juliano, a gente já apresentou oficialmente o nosso pleito à ANTAC. O nosso pleito fazer um investimento de mais de um berço numa área hoje que é água, que é mar, em troca, basicamente, da renovação antecipada por mais de 25 anos do nosso contrato. Esse pleito já foi formalizado, a ANTAC está em análise na agência. A gente não tem uma resposta oficial ainda, apesar de saber que a análise está seguindo bem.
Vocês mandaram essa proposta em que mês mesmo, Baião?
Ah, já tem oficialmente uns 60 dias, mais ou menos, ficha.
Tem mais que isso. O processo é, você manda todo o EVTE do projeto e aí vem uma série de questionamentos, todas as questões por parte da ANTAC já foram respondidas pelo Wilson, então está no processo agora normal de aprovação.
Já teve até visita técnica recentemente pela ANTAC.
O processo, do ponto de vista que envolve a gente, já terminou. Agora está um processo lá dentro,
de análise interna. Dela.
Obrigado.
Nada.
Lembramos que para fazer perguntas basta digitar asterisco 1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de retornar a palavra para a companhia para suas considerações finais.
Eu gostaria de agradecer a todos aí pela participação. Esperamos estarmos juntos entregando o nosso último trimestre, a partir de março, o resultado do último trimestre, onde espero tê-los aqui de novo nessa nossa conferência. Um abraço a todos.
O Conference Call da Wilson Sons está encerrado. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.